CBN Cascavel, 93.9 FM, a rádio que toca notícia.
2:35. A reforma protestante foi a grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta da Igreja do Castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Para a gente entender bem essa história, o que foi que aconteceu há 506 anos atrás, está conosco ao vivo aqui em 93.9 o pastor e teólogo Jair Krack. Boa tarde, pastor, bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês.
Bom, pastor, vamos conversar um pouquinho de quem foi Martinho Lutero.
Bom, Martinho Lutero, ele é um monge alemão. Na verdade, filho de um mineiro, né, que era dono de Minas, provinha de uma família bastante humilde, que com o passar dos anos acabou acumulando um certo capital, e o pai queria que ele fosse advogado, e o enviou para fazer o curso de direito. Mas em um período da vida, ali com 18 anos, né, com 22 anos, Lutero teve uma experiência de quase morte, e isso o levou a fazer uma promessa a Santa Ana de que se ele se recuperasse ou salvasse sua vida, ele entraria para o mosteiro. E então, tendo atendido seu desejo, ele entrou para o mosteiro, deixando de lado a faculdade de direito, e, contrariando o desejo e a vontade do pai, acabou estudando teologia e se formando, então, monge da Igreja Católica.
Bom, a gente vê que ele era um homem questionador, segundo a história.
Muito, muito questionador, um espírito inquieto. Alguns dizem que ele era muito teimoso também.
Mas alemão,
isso
é normal, né?
Isso é coisa de alemão, né? Mas bastante questionador. E foi essa, né, a chama que impulsionou todo esse movimento que se iniciou lá em 1517 e que perdura até os dias de hoje, né? Do qual Lutero não é o primeiro, não é o último, não é o único, mas é aquele que puxou à frente, se posso utilizar essa expressão, desse movimento chamado Reforma Luterana ou Reforma Protestante.
O que dá a entender, a princípio, que ele não queria uma nova religião, mas mudar a história da Igreja Católica dentro daquilo que ele entendia da Bíblia.
Exatamente. Isso é uma das grandes verdades que às vezes as pessoas acabam esquecendo. O desejo de Lutero, ele não foi o de dividir. Até porque um dos primeiros momentos, e inclusive essas 95 teses, elas foram encaminhadas para o Papa da época, questionando e alertando o Papa numa época, na Idade Média, né? Uma época que não tinha comunicação quase zero, apenas cartas, correspondências, então querendo alertar o Papa de então dos abusos que estavam acontecendo, tendo por base de que o Papa jamais concordaria quando ficasse sabendo, né? No entanto, isso acabou não se tornando real e com o passar do tempo, então acabou havendo uma cisão da Igreja que não era o desejo de Martinho Lutero, de fato.
Bom, e a partir dessa história, então, ele se reúne com outras pessoas? O que acontece durante esse tempo?
Martinho Lutero, então, quando ele se forma em teologia, ele é já direcionado para avançar nos seus estudos, tendo, inclusive, se formado doutor em teologia e sendo enviado para uma pequena cidade onde havia sido fundada uma nova universidade, que é a cidade de Wittenberg. Lá ele se torna, então, professor da Bíblia. E com isso ele começa a questionar muitas coisas, e como você bem lembrou antes, ele escreve as 95 teses, que são questionamentos para que o povo possa pensar. A partir disso, muitas outras pessoas que leem, que estudam esse texto, e já usufruindo de uma bênção muito grande, que foi a invenção da prensa com os tipos móveis de Gutenberg poucos anos antes, isso se espalha, isso é impresso e se espalha pela Alemanha, né? Na verdade, a Alemanha em si não existia na época, mas os estados da Confederação Germânica, e isso vai se espalhando dentro do Império Sacro Império Romano Germânico, e as pessoas tomam conhecimento. Então, mais e mais pessoas vão se juntando, ou talvez poderíamos dizer, tornando pública a insatisfação que eles tinham, mas que o medo diante da potência que era, né, o Império, na pessoa de Carlos V, que era o imperador, e também da própria Igreja Católica, na pessoa do Papa, que na época dominavam tanto espiritualmente como politicamente o povo, né? E Lutero, ele tem um grande companheiro de trabalho, que é Felipe Melanchthon, que não era teólogo, né, mas que era, desculpem, ele era teólogo, mas ele não era ordenado padre. Então, ele era um leigo, né? Então, uma parceria que é muito forte na Igreja Luterana, ainda nos dias de hoje, a parceria, o clero e os leigos, né? O pastor e o leigo juntos, lado a lado, no trabalho pela Igreja Cristã.
Bom, no meio desse caminho também se encontrou Calvino, que faz parte dessa história.
Exato. Calvino é um francês, né, que se radicou depois na Suíça, e ele também teve, então, a partir de Lutero, ele também, então, começa a externar o seu descontentamento, suas dúvidas, os seus questionamentos, junto com Zwinglio, que é um outro suíço que também faz parceria com Calvino, e que também tem, então, o seu próprio movimento de reforma ou reformista da Igreja Cristã. Então, nós temos ali, quando você coloca todos sob o mesmo movimento, chamamos de reforma protestante, né? Quando focamos apenas Lutero, o nome é mais reforma luterana. Mas ambos os nomes envolvem especialmente essas três pessoas: Lutero, Zwinglio e Calvino.
Bom, os calvinistas, temos os calvinistas, hoje também conhecidos como presbiterianos.
A Igreja Presbiteriana é um ramo no qual se subdividiu o calvinismo, né? Então, nós poderíamos dizer assim: o presbiteriano, o adventista, o metodista, o batista, as igrejas pentecostais, neopentecostais, todas elas advêm desse movimento encabeçado lá no início por João Calvino e por Ulrico Zwinglio, né, que são esses dois reformadores contemporâneos de Martinho Lutero.
Bom, pastor, Lutero, apesar da reforma protestante, ele ainda tinha questionamentos. Ele passou a vida dele estudando, aprimorando. Não foi só aquele momento das 95 teses.
Ah, sim. Lutero, ele é de formação, ele é católico. Né? Aqui, católico entendido como a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E como o desejo dele não era dividir a igreja, mas trazer a igreja de volta para o caminho da escritura, então ele vai tendo um crescimento dentro desse movimento da reforma. E tanto que nós, teólogos luteranos, nós dividimos Lutero especialmente em três fases: o Lutero jovem, o Lutero da meia-idade e o Lutero maduro. Né? Não é uma revelação divina. Né? Não é algo que, se você me permite as palavras, que cai pronto do céu para Lutero, mas é um crescimento de estudo, de aplicação diária constante, né? Que vai, então, fomentando e conduzindo Lutero nesse processo.
Bom, a questão, a história fala que ele casou com uma ex-freira, houve a questão também da fuga dessas freiras, Lutero passou por perseguições também.
Sim, bastante.
Eu queria entender o que foi, né, essa fuga dessas freiras também, como que Lutero chegou ao casamento, até então os padres não casavam.
Justo, né? Bom, a Catarina von Bora, né, ela era uma freira, e já depois de vários anos, tanto que Lutero, ele casou com 42 anos de vida, só lá em 1525, né? Então, essas freiras, elas fugiram de um mosteiro escondido dentro de barris e com o auxílio de uma pessoa e foram se encontrar com esses, com Lutero e os outros demais na cidade de Wittenberg. Por quê? Porque todo esse movimento que estava acontecendo foi como um rastilho de pólvora dentro da Europa. Né? Então, ouviram falar, concordaram com as ideias, e aí, então, essas freiras acabaram fugindo do convento onde elas estavam. E foram se encontrar com Lutero. Diversas delas casaram com outros companheiros de Lutero, do trabalho, né? E, por último, então, Lutero também foi convencido a se casar. Ele tinha muito medo, num dos escritos dele, ele diz que ele tinha muito medo de casar justamente pelo fato de deixar a esposa, não nomeando necessariamente Catarina, viúva muito cedo.
Uhum.
Porque Lutero, ele foi, uma das primeiras coisas que aconteceu, ele foi excomungado pelo Papa. Né?
Uhum.
Depois ele foi considerado um fora da lei pelo imperador Carlos V. E com isso, essas ambas declarações, a excomunhão e o tornar fora da lei, isso na época era uma declaração de pena de morte. Então isso dava uma autorização ao Estado e inclusive pessoas normais, comuns, a matarem Lutero.
Uhum.
Então, para salvar a sua vida, companheiros de Lutero e principalmente o príncipe eleitor da Saxônia, Frederico Sábio, eles sequestraram Lutero e o esconderam durante aproximadamente um ano no castelo do Wartburgo, onde ele ficou escondido sob o pseudônimo de Cavaleiro Jorge, para que a fervura da situação do momento baixasse e então depois ele pôde sair novamente. Como sempre, Deus utiliza esses momentos e utilizou esse esconderijo, esse momento de clausura de Lutero, e ele utilizou isso então para fazer algo que é muito importante para a história, que foi a tradução do Novo Testamento do grego para o alemão, a língua uhum. coloquial do povo. Porque até então, na verdade, até poucas décadas atrás, a única versão bíblica permitida era o latim, a Vulgata. Uhum. Né? Quando Lutero traduz para o alemão o Novo Testamento, é o que é considerado a ruptura definitiva entre a Igreja Católica Apostólica Romana e o movimento da Reforma Luterana, da Reforma Protestante. Porque a tradução da Bíblia para a língua que o povo pudesse entender e ler com os seus próprios olhos é considerada a ruptura final.
Quando a gente fala dessa ruptura, nós temos, a partir de Lutero, uma ruptura econômica,
também,
política
uhum.
e religiosa.
Exato. Religiosa, nós já falamos, a questão política, Lutero, ele viveu numa época em que os turcos otomanos estavam acossando a Europa.
Uhum.
Então, Carlos V, ele precisava manter uma certa paz dentro do seu império. Por quê? Porque ele precisava destinar o povo, seus exércitos, para os turcos otomanos que estavam adentrando a Europa, ali pela região, né, da Turquia, Grécia, Macedônia, enfim. Então, o lado político, nós temos isso. Também, claro, sempre tem envolvido a questão do pagamento de impostos, dos altos impostos, que é a reclamação até nos nossos dias, né? E também na parte econômica, tem algumas pessoas, inclusive Max Weber fala sobre isso, considera Lutero um dos pais do liberalismo econômico. Por quê? Porque até então o emprestar dinheiro a juros era considerado algo pecaminoso, né? E dentro do, não necessariamente Lutero, mas dentro da Reforma Protestante, isso é um pouco desmistificado. Claro, a usura, que é a cobrança de juros exorbitantes, ela é condenada biblicamente, também por nós luteranos é condenada. Mas você emprestar dinheiro a um pequeno juro não é visto como algo pecaminoso.
Uhum.
Então, por exemplo, Max Weber, inclusive, coloca o movimento da reforma como sendo um dos fundadores, um dos pais do capitalismo moderno. Não que a gente concorde,
uhum.
mas é o que eles escrevem e o que está escrito, muitos acreditam ser dessa maneira, né?
Porque muitos falam dessa questão do capitalismo com relação, porque muitas pessoas que apoiaram Lutero eram pessoas comerciantes da época.
Sim, sim. A burguesia, ela estava nascendo. É bem a época onde a burguesia começa a expandir, a crescer, a se tornar importante dentro do extrato social daquele período onde a Idade Média, com o seu feudalismo, ainda estava muito forte, mas começava a mostrar sinais de declínio, né? Então, algo que era comum dentro da igreja,
uhum.
e que era proibido para fora dos portões da igreja ou dos muros da igreja. Então, o que foi colocado? Foi dito o seguinte: olha, não é necessariamente pecado. Né?
Uhum.
Então, claro, a burguesia navegou nessa onda, ou passou, entrou por essa porta que foi aberta.
Bom, hoje, fosse fazer um resumo Jair, de tudo, o que você diria sobre Martinho Lutero?
Bom, primeiro, para nós luteranos, Lutero não é nenhum santo. Ele escreveu muitas coisas das quais ele se arrependeu e do qual nós não concordamos, porque ele é apenas um ser humano. No entanto, nós dizemos que ele foi um grande instrumento utilizado por Deus para trazer para dentro da igreja cristã, e aqui sem denominações, sem placa de igreja, como se diz no coloquial, para trazer de volta à igreja cristã algo que é muito presente e muito forte na igreja luterana: a centralidade da Bíblia. Para nós luteranos, a fonte de norma, de dogmas e de doutrinas é apenas a Bíblia. Nós não temos como fonte de doutrina, por exemplo, revelações, ou então encíclicas papais, nem a autoridade dos concílios. Essas são escritos importantes, mas a centralidade bíblica, inclusive esse é um dos tripés, né, da Reforma Luterana, somente a Escritura Sagrada. Outro ponto importante que Lutero traz de volta é outro, né, desse tripé, que é somente a graça de Deus. O que salva o ser humano? Não é o que o ser humano faz, mas é o que Deus fez. Então, somente a graça de Deus salva. O ser humano, muitas vezes, ele é compelido a viver uma vida sob quase uma tortura espiritual, naquele pensamento: eu vou morrer, será que eu fiz o suficiente para ir para o céu? Bom, a resposta é não, você não fez. Ainda bem que nós temos isso muito claro diante dos olhos, e interpretem isso bem, porque isso nos lembra que nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus fez na cruz. Tanto que eu falo em minhas congregações que a frase mais importante da história é a que Jesus diz, a sexta palavra de Jesus sobre a cruz, quando ele diz: está consumado. Jesus pagou pelos pecados de toda a humanidade, de todos os tempos. Essa é somente a graça. Então, somente a Escritura, somente a graça, e aí nós temos o terceiro, que é o somente a fé. Bom, a morte de Cristo e a vida de Cristo, a ressurreição, nos dão pela graça o acesso à salvação, mas ela é nossa por meio da fé, a fé em Deus. Então, somente a Escritura, somente a graça e somente a fé são o tripé básico da doutrina da Igreja Luterana, e que, na verdade, não é apenas da Igreja Luterana, mas é do cristianismo primitivo. E isso é algo assim muito importante. Quando falamos de Lutero, Lutero não trouxe nada novo para a igreja. Absolutamente nada novo. Apenas trouxe de volta aquilo que a igreja primitiva ensinava, confessava e acreditava.
Jair, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN e ter aceito nosso convite, ter trazido um pouquinho da história de Martinho Lutero, porque a gente fala do Dia das Bruxas, né? Que para mim não tem contexto histórico nenhum, mas enfim, né? Não vamos questionar isso.
Exato.
Mas é um contexto que a maioria no Brasil vive, que é o cristianismo, né? E a história que faz parte dele.
Exato, muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, a gente está à disposição, tá? Espero ter correspondido às expectativas. Um grande abraço para ti, Fran, também para o nosso colega que está aqui na operação de áudio, e claro, a todos aqueles que estão nos ouvindo. Deus abençoe todos vocês e os conduza todos os dias em direção à salvação.
Nós conversamos com o pastor e teólogo Jair Krack a respeito da Reforma Protestante. Agora 2:54, intervalo, já voltamos. CBN